Verão, calor, crescem reclamações, presença de mosquito durante o dia e a noite, hein? Durante o dia e a noite. Por que que eles atacam mais agora com a presença das altas temperaturas? Temos muitas dúvidas com relação a esse assunto. Nós convidamos para conversar conosco a bióloga da empresa de monitoramento de insetos entomológica, Flávia Montagnier. Seja bem-vinda, Flávia. Boa noite.
Oi, boa noite, Devona.
Bom, está correto dizer que eles aparecem mais no verão e por quê?
Na verdade, está correto. Na verdade, eles não desaparecem no inverno, eles diminuem a atividade deles. Acontece que no verão o ciclo de vida deles é encurtado. Então, eles conseguem reproduzir mais, eles têm um ciclo de vida curto, né? Então, eles conseguem reproduzir mais e eles aumentam muito em quantidade no período mais quente do ano, né?
É. A gente costuma dizer que em tal local tem muito mosquito, tem mosquito, mosquito, mosquito. Tem o horário que eles mais gostam de atacar, de estar presente, é aquele horário do final da tarde, início da noite, ou é de noite mesmo? Qual é o perfil de atuação dos mosquitos, hein, Flávia?
Então, isso depende da espécie. A gente tem, vamos pegar num panorama mais de área urbana, a gente tem duas espécies principais, que são o Aedes aegypti, que ele tem uma atuação mais durante o período do dia, e tem o Culex quinquefasciatus, que tem um nome comprido e difícil, mas esse pernilongo comum, que não deixa a gente dormir à noite.
Uhum.
Então, são duas situações distintas, são espécies distintas. Obviamente que nesse período ali, à tardinha, a gente tem o que eu chamo de a troca de turno, né? Que você acaba interagindo com as duas espécies. Mas, sim, se você pegar no ambiente mais de cidade, por exemplo, o período da madrugada, onde esse pernilongo comum ele é mais ativo, ele é bem ativo mesmo. Ali, 2, 3 horas da manhã,
uhum,
a coisa é agitada na vida dele.
Quanto tempo de vida tem um pernilongo?
Ah, isso depende, né? A gente acaba estimando em condições de laboratório, às vezes 30 dias, mas na natureza esse ciclo sempre é mais encurtado, depende da espécie, depende de várias condições do ambiente. Então,
por falar em ambiente, Flávia, tem o ambiente de preferência deles, mas tem algumas situações em que eles aparecem mais na grama, por exemplo. Quando a gente corta a grama, pode saber, né, nessa época do ano. O que tipo de situações a gente deve e pode evitar para que eles não apareçam em quantidade?
Então, uma coisa que eu escuto muito das pessoas, assim, a pessoa super cuida do seu ambiente, cuida do seu pátio, a grama está cortada, mas às vezes tem aquele terreno do vizinho meio abandonado, com a grama alta. O que acontece? A grama alta cria duas situações, que é esconder criatórios de mosquitos que ficam obscurecidos pela grama alta e também serve de abrigo para aquele inseto. Imagina, ele foi lá na tua casa e te picou. Qual vai ser o ambiente? Ele vai buscar um ambiente para fazer a gestação desses ovos, um ambiente mais protegido. Então, esses ambientes de grama alta no entorno de áreas com, principalmente de áreas com forte presença humana, acaba sendo um abrigo para ele. Então, retirar esse tipo de vegetação é uma das medidas que podem auxiliar na diminuição dos insetos.
O mosquito pernilongo, enfim, ele não é um privilégio hoje, ele não está presente só em casas baixas, né? A gente tem ouvido muito relato de pessoas em apartamentos altos, inclusive em andares, que também registram a presença do mosquito. Eles estão mais presentes?
Então, assim, teria uma questão de altitude que naturalmente, se não tivesse um acesso interno, talvez ele não apareceria, por exemplo, no 15º andar de um prédio, mas um dos locais onde a gente mais encontra mosquitos num prédio é no fosso de elevador. Muitas vezes, inclusive, os fossos de elevador têm acúmulo de água na parte inferior, que acaba sendo um criatório de mosquito, por exemplo. Então é muito comum a gente entrar num elevador de um prédio e você encontrar um mosquito. E eles são tão... Esses organismos a gente chama de organismos sinantrópicos, que são esses que se adaptam ao nosso ambiente urbano. Então, eles têm umas estratégias reprodutivas muito elaboradas. Por exemplo, você vai encontrar um inseto desses reproduzindo numa caixa de gordura. Naquele ralinho, daquele banheiro que a gente não utiliza muito, sabe? Aquele lavabo que vira área da máquina de lavar. Vai ver, eles estão reproduzindo. Então, às vezes, lá no 15º andar, não quer dizer que ele está vindo de fora. Muitas vezes ele está reproduzindo dentro do nosso próprio apartamento e a gente nem sabe.
Uhum. Repelente, o que mais? Alguma alternativa, alguma solução natural para afastá-los, Flávia?
Então, eu trabalho com isso há bastante tempo, assim, essas estratégias, como limão com alho,
uhum.
limão com cravo, não alho, desculpa, queimar, caixinha de ovo, são estratégias que eu acho que dependem mais da crença da pessoa em aplicar isso, porque eles são, como eu disse, eles têm estratégias bem elaboradas para conviver conosco. A estratégia que eu utilizo são o isolamento de pequenas áreas. Por exemplo, o mosquiteiro, que se a gente usava antigamente, pelo menos naquela área do mosquiteiro você consegue evitar. Porque as pessoas usam muito, por exemplo, inseticida. Esses inseticidas que a gente tem acesso no supermercado, eles têm normalmente base de uma categoria de substâncias chamada piretroides, que eles causam resistência nos insetos. Então, o uso sistemático desses inseticidas, você acaba fazendo com que eles não tenham mais efeito. Então, pequenas ações, repelente, não é todo repelente que realmente é efetivo. Então, a estratégia que eu mais recomendo são o isolamento mecânico, com tela, com mosquiteiro, em pequenas áreas. Obviamente, você não vai conseguir fazer isso na zona rural, no ambiente externo.
É.
Mas, de repente, num quarto, numa sala, fica mais possível. Principalmente quando as pessoas têm criança em casa. Ou quando tem uma pessoa mais idosa, uma pessoa que tem algum problema de saúde. Essa é a estratégia mais saudável, vamos dizer assim.
Uhum. Qual que é a diferença? Porque da fêmea e do macho, o sangue é a fêmea. Como é que é essa diferença, hein, Flávia?
Então, assim, tanto machos como fêmeas, eles utilizam para ter energia a seiva elaborada, a seiva das plantas. Então, eles vão lá na planta, ficam sugando da planta, a seiva da planta, que é água com açúcar, e conseguem ter energia. Eles vão viver a vida deles, eles não precisam de proteína para viver. Aguinha com açúcar só para manter o organismo. Acontece que a seiva elaborada, essa seiva água com açúcar, não tem, é muito pobre ou não tem proteína. Então, para fazer a gestação dos ovos, a fêmea precisa de matéria-prima proteica para estruturar os filhotes. Então, ela se alimenta de sangue e com a proteína do sangue ela consegue fazer os ovos. Em laboratório, a gente consegue criar mosquito para testes, né, não para liberação. A gente pode criar mosquitos com água e açúcar por longos períodos, mas eles não vão reproduzir. Eles só vão conseguir botar ovos no momento que a gente fornecer alguma fonte de sangue para eles.
É. Algumas perguntas estão chegando aqui. Primeiro que, ó, eu falei há pouco sobre eles estarem também presentes em apartamentos. Aqui, ó, Charles de Santa Maria diz que mora no terceiro andar de um prédio e tem muito mosquito. É comum em lugares mais altos? Já de alguma forma foi respondido, né? No litoral, os mosquitos deram trégua, talvez por falta de chuva. Sandro de Tramandaí, pode ser? Pode ser por isso?
Eu não sei por isso. Às vezes tem alguns fatores que a gente não consegue mensurar, né? Mas de maneira geral, não são todas as espécies que são afetadas da mesma forma pela falta de chuva. Eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, perto do dilúvio.
Uhum.
Independente de chuva ou não, o dilúvio continua tendo água. E tendo água, estando quente, tem mosquito.
Sim.
Então é uma, duas, três, a madrugada inteira, assim, tem mosquito em quantidade, chovendo ou não, né? Então, isso depende muito da espécie e depende muito das características do ambiente desse mosquito. Às vezes, uma determinada configuração de cidade vai diminuir, dependendo da cidade, não vai fazer a menor diferença.
A Magda Fachin diz aqui o seguinte, dá uma dica, fechar janelas antes de escurecer, o mosquito não entra. Muito bom, Magda. E tem a pergunta aqui, eu acho que a senhora já comentou há pouco também, que é a do André de Caxias, se os aparelhos elétricos, esses com refil, funcionam.
A grande questão é depender do quanto esses insetos estão adaptados a esse tipo de material. Então, por exemplo, se você vai num ambiente mais de zona rural, um repelente, um desses produtos, ele vai ser muito mais efetivo para os mosquitos daquele ambiente do que você vê isso no centro de Porto Alegre. Então, a pessoa precisa testar, porque os mosquitos, eles vão sendo selecionados. Funciona assim, aqueles que seriam repelidos, eles não reproduzem, porque eles estão sendo repelidos da casa, mas sempre tem aqueles que é mais adaptado, que tem características que permitem ele conviver com aquela substância.
Uhum.
Então, espera-se que os filhos desse mosquito também sejam adaptados a conviver com essas substâncias. Então, como a gente tem no ambiente de cidade mais gente utilizando esse tipo de recurso, e tem mais mosquito e tem mais gente, a expectativa é que tenha mais mosquitos selecionados para conviver com esse tipo de, sabe, desenvolver habilidades para conseguir superar essas substâncias, entende? Agora, você vai lá no interior, os mosquitos eles estão menos selecionados. Então, a gente sempre fala, quem trabalha com mosquito, que eliminar mosquitos é um conceito que não existe. A gente está sempre criando pequenas estratégias para diminuir a quantidade deles e deixar nossa vida um pouco mais fácil. Mas eliminar de uma vez assim é impossível.
Pernilongo, a picada dele coça, né, Flávia? Tem alguns casos, vou pegar o exemplo do meu filho, por exemplo, assim, quando ele vai para o interior, a picada, não sei exatamente se é o pernilongo, mas incha, né? Por que que há esses casos? Por que que coça? Não vou chamar de dor, coça, em alguns casos incha.
São dois processos, né? No momento que o mosquito ele vai lá e introduz o aparelho bucal dele, a gente chama probóscide, né? Ele entra dentro do vaso, para que não ocorra coagulação daquele sangue, ele libera algumas substâncias. Então, no mesmo momento que ele está lá sugando o sangue, ele está liberando substâncias dele para evitar a coagulação do sangue. E tem pessoas que têm reações alérgicas a essas substâncias. E às vezes muda, de acordo com a espécie de mosquito. Além dos mosquitos tradicionais, assim, a gente tem uma questão, por exemplo, dos borrachudos. Eles são... Aqui no Rio Grande do Sul, são conhecidos como borrachudos, eles não transmitem doenças aqui no Rio Grande do Sul. Mas a mordida desse bicho é um negócio impressionante. A reação que dá no corpo, e ele pica lá na palma da mão, na borda do lábio, na sola do pé, fica nos piores lugares que tem. E realmente, às vezes, as pessoas vão parar no hospital por conta da reação alérgica que tem ao excesso de picadas, né?
Poxa, tem tanta pergunta aqui, tanta pergunta. Olha aqui, pode transmitir Covid para outra pessoa, picada de mosquito? Porque, não sei, pode?
Então, logo que começou a surgir o Covid, foram as primeiras preocupações que surgiram, né? Da mesma forma aconteceu quando surgiu a AIDS, foi a primeira pergunta que surgiu, porque imagina se alguma coisa dessa ser transmitida por mosquitos. Daí o pessoal, alguns cientistas, alguns grupos de pesquisa, realizaram testes e viram que o mosquito não tem a capacidade de transmitir Covid. Uma coisa a menos.
Ah, uma coisa a menos, é verdade. A gente falou do mosquito comum, o borrachudo, né? Seria um outro tipo de... Nós nos classificamos assim, pernilongo, enfim... qual tem sido também a preocupação e o status de momento do estado com relação ao mosquito da dengue, hein, Flávia?
A situação dos casos de dengue, ele varia de acordo com cada município. Temos municípios aí do interior do estado que, né, talvez sendo um surto mais forte da dengue, porque a dengue, ela acontece de acordo com regiões bem específicas de cada município, né? Porto Alegre tem um monitoramento, uma estratégia bem inteligente de controle de mosquito, da dengue, a situação está relativamente controlada, mas isso depende de cada município mesmo. A gente tem umas situações aqui em outros municípios do Brasil, e de qualquer forma, a gente morando aqui no Brasil, isso é uma preocupação que vai existir sempre, né? Pode estar tendo um surto, no nosso município, a gente tem uma preocupação maior, mas é inerente a morar no Brasil, né? Pode estar acontecendo em pouca quantidade, mas se acontecer com a nossa família é sempre preocupante, né?
Para conseguir contemplar vários ouvintes aqui sobre um tema e outros tantos sobre outros, muitos falando se a questão do ventilador resolve ou ameniza ou espanta mosquito... E a outra, muitas perguntas sobre as armadilhas com o aparelho de luz de LED. Não é exatamente a pergunta pouco do André de Caxias, né? Mas ventilador e as armadilhas com luz de LED, funciona?
Funcionam. Assim, cada método desses a gente vai juntando num grande pacote de controle. Não existe um método que seja o padrão para erradicar mosquito. Cada um tem uma sua participação. O ventilador, ele entra na categoria de proteção mecânica, porque a quantidade de vento impede que o mosquito consiga superar esse vento para nos alcançar. Então, você faz um bloqueio mecânico da pessoa e eu super utilizo isso e super recomendo. As armadilhas, Daí tem toda uma categoria que o ideal é que as armadilhas sejam utilizadas com iscas. Essas iscas são substâncias que imitam o nosso cheiro e funcionam como atrativo para o mosquito. Se você colocar uma armadilha dessas de LED ou de luz UV, você tem luzes específicas que vão ter um efeito maior nos mosquitos. Normalmente essa luz é uma luz UV, mas vai depender da qualidade da armadilha e se ela tiver escada vai ter um efeito muito maior. Acontece que esse tipo de equipamento, os que têm qualidade, eles não são disponíveis no mercado. O que se tem muito são esses equipamentos que é um LED comum, um ventilador pequeno, que são vendidos, às vezes, na internet, com valor muito baixo. Esses, definitivamente, eles não conseguem diminuir a população a ponto da pessoa sentir. Então, de repente, pega alguns mosquitos, mas a pessoa vai continuar tendo muitos mosquitos em casa. Teria que ser armadilhas um pouco mais elaboradas.
Flávia, para a gente fechar então, além do repelente, dessas tantas artimanhas, né, que a gente lembrou e os nossos ouvintes mencionaram também, o que é importante saber e ter como alerta, como cuidado para espantar e para ter cuidado fundamentalmente?
Eu sempre recomendo a utilização bem esse bloqueio mecânico, sabe? Usar mosquiteiro, tela nas janelas, cuidar dessa estratégia, como a ouvinte falou, de fechar a janela no período de maior atividade, principalmente em zona rural, porque em zona rural, zona da periferia da cidade, a gente vai ter mais contato com esses mosquitos que vivem em mato, né? Eles não estão vivendo dentro da nossa casa, eles não estão reproduzindo dentro da nossa casa, eles vão entrar naquele período e se a janela estiver fechada, eles não vão morar ali dentro. É diferente desse pernilongo comum, por exemplo, que ele está reproduzindo ali dentro, ou do Aedes aegypti, que está reproduzindo dentro da nossa casa. Mas assim, cada método desses, você usa um bloqueio de tela de mosquiteiro, você pode usar mosquiteiro, o ventilador, o próprio ar-condicionado, né? Ele coloca o quarto numa temperatura que já dificulta muito a capacidade de voo desses insetos. Eles ficam com dificuldade de nos alcançar. Então, juntando pequenas estratégias, dependendo da capacidade, da condição financeira da pessoa e do local onde ela mora, pequenas estratégias dessas, no final, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor.
O pessoal está falando na vitamina B também, auxilia?
Então, a vitamina B auxilia para a qualidade de vida do nosso organismo, mas eu não consigo, eu não tenho dados suficientes hoje para dizer que a simples ingestão da vitamina D vai resolver a questão dos mosquitos. De repente,
quem mandou aqui foi
na atratividade, mas resolver, não saberia dizer.
Quem mandou aqui foi o Flávio Santos, que tem uma experiência de 72 anos, ele usa para... quando vai pescar, bom, aí o mosquito pega, né? Olha, muito bom, muitas perguntas, legal, né? É um assunto que mexe com o dia a dia das pessoas, né? Muita gente se manifestando aqui, e eu quero lhe agradecer, Flávia, pela gentileza de explicar um pouco mais esse universo dos mosquitos, que é uma situação... nesta época do ano que nos afeta diretamente. Flávia Montanher, bióloga, muito obrigado pela atenção e uma boa noite.
Boa noite.